chão gordo. Cá estamos nós nas longínquas terras papagales, no centro da aldeia dos famigerados indígenas artesãos sufales, especializados na construção de utensílios domésticos destinados ao descanso. Ali estavam entre as lojas três ou quatro sufás muito bem novinhos e macios, com tecido muito preto e compridos por trás, e suas almofadas tão altas e saradinhas de tão limpos de acros que de nós a muito bem olharmos tínhamos muita vontade de nos afogar.
Quem tá falando aqui é Gabriel, gordo mascarado, e eu trago comigo meu amigo de sempre,
Renato Siqueira.
E também ele, o Saci Pererê das internets.
Professor LP Magal, formado em nada.
Meu Deus do céu. É, certo, e direto de lá do podcast de Tanguinha, nossos amigos que andam despidos pelo mundo, igual os indígenas do Brasil. Ele.
Olá, eu sou o Bode. Bé.
Ô, Bode, é tanga de texugo? É de quê?
Cara, a magia de usar uma tanga é justamente essa. Além de você ser livre, entenda como quiser, arejado, você também pode escolher o material de sua tanga. É uma vestimenta formidável.
Meu Deus do céu. Então, Reinaldo, qual o tema de hoje?
Meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro. Isso aí, vamos que vamos.
O negócio tá tão atrapalhado que foi até o... Meu Deus do céu.
Calma, Gabriel.
Tuberculose.
Meu Deus. Ai,
então vamos que o mundo tá acabando.
Peraí que vai demorar um pouquinho, porque as caravelas não são muito rápidas.
Hã? Ah, tá. Entendi. Meu Deus do céu, cara. Que é isso?
Fazer link com o assunto, muito bom.
Antes de começar o programa, eu queria perguntar pro nosso cientista social por que o Brasil tá essa merda que tá hoje. Fala aí.
Por causa da população escrota que tem.
Que porra é essa? Ah,
cara, existem 1 bilhão de desculpas pro Brasil tá do jeito que tá.
Dê uma aí, de uma maneira.
Uma? Deus. Deus não gosta da gente.
Pô, mas Deus é brasileiro, cara. Antônio Fagundes.
Bem, como já foi insinuado aí, antes de começar o programa, pra gente falar sobre a história do Brasil, a gente tem que conhecer a história do nosso colonizador, o nosso querido país, né, o Portugal, que tem muito azeite e uva
seu
e mulheres
querido,
com bigode, né?
Seu querido país, Portugal.
Exato. Ele tem muito azeite, não tem tanta uva não, compadre.
Não?
Não.
Uva não gosta de clima frio, né? Portugal é Mediterrâneo. Exato.
Olha aí, cara, descobrindo coisas. Pra mim existiam uva e azeite.
Mas não tem a porra do vinho português?
É, exato, vinho do Porto.
É, vinagre.
É mesmo?
Vinagre nada mais é que um vinho podre.
Ah.
Sabem disso, né? Vinho estralha e vira vinagre.
Não, você
é,
sabe disso.
É porque o álcool, quando ele oxida, ele vira aldeído e oxida de novo e vira ácido carboxílico. E o vinagre é ácido carboxílico.
Olha aí.
Caralho, hein?
É, porra.
Sim, mas o vinho de lá é ruim assim, cara. Tão ruim assim.
É, a produção de Portugal de vinho é ridícula, é ínfima, assim. Não, eu acho também, não sei.
Então é só.
A merda é tão famosa assim, cara.
Vai ver, tem uma região que faz um vinho melhorzinho e a galera se ajoelha na frente da porta do cara pedindo mais vinho.
Que país merda? Ele exporta azeite e mulher de bigode? Que porra.
E bacalhau, né, cara?
E é, velho. Tem essa porra. Não, peraí, bacalhau é de água fria, não é?
É, mas eles sobem lá, eles são grandes navegadores, então.
Eles sobem?
É, eles vão pro norte e pescam.
O povo português é descendente do povo
navegadores, viking, né? Bacalhau.
Peraí, essa informação procede, não? Bode. falei.
Que é descendente do povo viking?
Não, que eles sobem e pegam bacalhau?
Eu não sei disso não, mas tá tranquilo.
Não, a receita, você vê que o bacalhau, ele é, tem origem, assim, as maiores receitas têm origem portuguesa. Isso porque eles tinham grandes habilidades de navegação e eles subiam pro norte pra pescar bacalhau, mas sim, a gente tem que falar sobre a origem do país, como surgiu, né? Porque as pessoas, eu pelo menos, eu tinha uma ilusão de que os países simplesmente existiam desde sempre, sacou?
Exato.
Isso aqui é Portugal, e pronto, isso é Portugal, e o país tá aí, sempre teve aí, sacou? Mas eu descobri há pouco tempo que não é bem assim, né? Os países são formados, cara. E então...
Na verdade, eles já estavam ali, só não foram descobertos, né?
Hã?
Puxa. Oi?
Não, esse é o caso do Brasil, Rinaldo.
Eles estavam ali.
Tinha uns índios aqui coçando a bunda.
Então, e... porra.
Não, mas
eles não, o território tava ali agora. O país Portugal,
P maiúsculo. Não fundado, mas tava lá, cara.
Não, é tipo, não era um país, né? O território do seu prédio existia, mas não era o seu prédio, porra.
Sim,
ninguém comia entendi, bacalhau lá.
O que você tava falando do... Ó, não existia nada ali. Chegou e virou, sabe, tipo Pangeia.
Que meu Deus! Certo. Magal, bora voltar.
Cara, não.
Eu vou explicar pra você, Reinaldo. Portugal, Reinaldo. Surgiu, Reinaldo. Na verdade, surgiu de um condado, chamado Condado Portucalense. É porque é o seguinte, na época do Império Árabe, ou Império Islâmico, eu acho que era Império Árabe, né?
Império Mouro.
Mouro é preconceituoso, eu não aceito.
Mouro? Mouro. É, porque os árabes, eles invadiram a Europa, né?
É, eles começaram a se expandir por ali, pelo norte da África e tal, e um cara lá, um guerreiro chamado Gibraltarix, se eu não me engano, passou...
Gibraltarix?
Gibraltarix, né?
Meu Deus.
É alguma coisa. Gibraltarix. Ele passou por um estreitozinho de Gibraltar ali, um nome, uma homenagem dele, e chegou até a Península Ibérica, dominou aquela porra toda, certo?
Uhum.
Certo, bode? Por favor, bode, me ajude.
Certo, tocou o zaralho na Europa.
E só que aconteceu um problema. Ele tava saindo, se eu não me engano, ia sair da Península Ibérica pra dominar o resto da Europa. Não sei se chegou a sair. Só que o Império Árabe perdeu uma batalha, não foi? Em 732, que fez eles recuarem.
Não, você tá sabendo mais.
Você viu, você tem pauta aí, você tem poder.
Tá bom, eu tenho poder, vamos lá.
Em 1964, quem detém informação detém o poder.
É, o Império Árabe se espalhou pela Península Ibérica. Quando ele tava quase saindo da Península Ibérica pra dominar o boa parte do resto da Europa. Só que eles perderam o Império Árabe uma batalha chamada Batalha de Tours ou Batalha de Poitiers para os francos. Olha aí, Gabriel, os franceses tiveram alguma utilidade para ajudar a Europa.
Olha aí, mataram os árabes. Parabéns, franceses. Sim.
Perderam para os francos e recuaram. Quando eles perderam para os francos, os árabes perderam a unidade deles. Porque eles eram um povo unido pela religião, certo? Como os judeus, por exemplo, que se espalharam pelo mundo várias vezes, só que eram unidos pela religião. Quando eles perderam essa batalha aí de Tours, o Império Árabe se fragmentou.
Exato.
Em vários pedacinhos, em vários terrenos autônomos. Inclusive, a região da Ibéria também se separou do Império e virou...
Essa região da Ibéria é tipo aonde agora?
A Península Ibérica, é onde fica Portugal e Espanha.
Ah, sim.
E a cabecinha da França.
Ah, é? Inclusive tem...
Tanto que o povo franco contribuiu nessa batalha aí que tu falou.
Exato. E inclusive tem um livro do... Puta, como é o nome dele?
Saramago.
Sobre a Ibéria, porque é tipo uma ilhazinha gigante. E esse livro dele é como se a Ibéria se soltasse da Europa e virasse uma ilha gigante navegando ao redor do mundo. Muito interessante, não sei o nome do livro. Compre aí no link da Saraiva do Afogado no Sofá.
Muito interessante.
Não li, mas é ótimo.
Mas peraí. Puta diabo.
O que foi que aconteceu com a derrota do Império Árabe? Os francos formaram um impériozinho, com permissão da igreja, chamado Império Carolíngio. Carolíngio, meu Deus? Sim, dos Carlos, né? Carlos Martel, Carlos Magno. E o Império Árabe se fudeu, se fragmentou no Império Islâmico, totalmente dividido. Inclusive, a região da Península Ibérica virou um pedaço de terra autônomo. Com o passar dos anos, aquele pedaço de terra se tornou um califado chamado Califado de Córdoba, ou Córdoba. É tipo genipapo ou genipapo. Ah, não, genipapo é sempre com J. É tipo Não, eu ia falar subaco. É tipo subaco ou sovaco, né? Você pode falar com V ou com B. Então, corda, balcão.
Não, não pode falar com B, não, velho.
Subaco?
Subaco existe, cara.
Não pode falar, não, cara.
Não?
Não,
caralho, não. Todos
só esses naquela anos. Música, só.
É, só naquela música, né? Ah, meu Deus. Ô, nega, subaco cabeludo.
Ok. Se formou ali o Califado de Córdoba, que era a maior parte da Península Ibérica. E no norte...
tipo vasculhante e basculhante, aí pode.
Não, mas é basculhante o certo.
Mas antigamente falavam vasculhante.
A gente tipo, tá...
dedetização ou detetização?
É dedetização, até onde eu sei.
Não, são sempre as piores opções, são as que as pessoas escolhem.
Não, porque
vem dedetização...
É porque vem de DDT, de cloro... de não sei o que lá, toluena, um composto químico que eles jogam. Mas
detetizar é
detetizar é você investigar o cara.
E detetive, né?
Exato. onde é que eu tava? Sim, o Califado de Córdoba era a maior parte da Península Ibérica e lá no norte tinha uns reis cristãos, né? Um pessoal que tinha uns feudos, umas terras, que ficava olhando pra baixo e falando, porra, queria ser eu, né? Queria ter esse pedacinho de terra aí. E os caras enxergaram a oportunidade perfeita, Gabriel, de tomar a terra dos mouros na época das cruzadas, Gabriel. Você sabe por quê, Gabriel?
Porque tinha permissão pra matar as pessoas aleatoriamente?
Não. O bode sabe... Bode, o que foram as cruzadas?
Cruzada foi aquele movimento da Igreja Católica na Baixa Idade Média para tentar reocupar a cidade sagrada, em teoria, tipo os Estados Unidos invadindo o Iraque, mas na prática era a Igreja Católica querendo expandir suas fronteiras.
Exato.
Dominando tudo que tinha no caminho.
Os caras queriam pilhar simplesmente, dominar.
Saquear, pilhar e destruir.
Pois é, e eles não foram sozinhos, né? Chamaram a galera, vamos lá, mendigos, cavaleiros, todo mundo. Quem quiser ganhar um pedacinho de terra, vamos lá pilhar os árabes. E isso aconteceu no Oriente, em teoria. Porque esses reis cristãos aí, que estavam lá no Norte, olhando pra baixo, vendo aquela terra toda dominada pelos mouros, com suas cimitarras e corão e tal... quiseram, né, retomar aquela terra pra eles. E eles conclamaram a parada chamada Guerra de Reconquista, Gabriel. Que foi uma cruzada dentro da Europa. Houve cruzada dentro da Europa, foi chamada Guerra da Reconquista.
Ai, Jesus, meus dois pelinhos doentes!
Eles chamaram todo tipo de gente, nobre, provavelmente na maioria dos casos, para tomar as terras lá da Península Ibérica de volta. E quem lutasse maneiro, quem fosse bem, ia ganhar um pedaço.
Quem lutasse maneiro, tipo um samurai.
Quem soltasse mais bankai, sabe? Quem
ficasse com frag positivo no final, ganhava
um pedaço de terra. Exato. 9/2, ganhou terra. E ganhava um pedacinho de terra, né? E todo mundo fala, porra, vamos ganhar terra, vamos tomar a terra desses malditos mouros, como disse o Bode. Mouro é muito feio.
O que acontecia era que na Europa era aquele regime feudal escroto, onde todo mundo era miserável, agricultor, ficava lá a vida inteira plantando aquela merda, então qualquer chance que aquelas pessoas tinham de ascender, elas aceitavam. Ainda mais uma guerra que, bem ou mal, era em nome de Deus, assim, vamos trazer o reino de Deus pra terra. Porra, a galera ia com tudo, cara. Ganhar terra e lutar por Deus, sim. Foda-se, vambora, é isso que a gente quer.
O Papa ainda dava umas permissões extras, né? Dava permissão de matar, perdoava pecado. Vale tudo, cara. E foi uma galera lá. Inclusive, sabe quem ia muito pra essas cruzadas, além da mendigão? É filho de nobre, que não tinha... Porque você sabe, na Idade Média, o senhor feudal tinha vários filhos, só quem ganhava terra era o primogênito, era o primeiro. O resto... ou ia pra igreja, ou tchau, não era nada. Porque quem não tinha terra, não tinha nada. Então, filho de nobre, o cara tinha um treinamento militar, em tese, né? O cara sabia manejar uma espada, tinha as armaduras, tinha disposição e não tinha terra. foi muita gente lá tentar ganhar umas terrinhas aí no, na Península Ibérica, tomar dos árabes malditos mouros.
Então os francos, eles desceram para a Península Ibérica e tomaram Portugal, o terreno onde seria Portugal e Espanha?
Não, os francos impediram que os árabes avançassem. Eles impediram que os caras tomassem a Europa toda. Anos depois, os reis cristãos que ficaram ali na bordinha da Península Ibérica falaram: pô, vamos tomar o resto da terra aí, né? Os francos impediram que os caras viessem, mas não fizeram mais nada. Então, vamos retomar essa terra aí toda que os árabes estão...
Então, mas é isso. Esses reis pertenciam a que região? Pertenciam à região de...
Da Península Ibérica.
Não, mas... Ah, então eles já estavam ali onde era esse território.
Tava.
O primeiro território cristão a se unificar, a desenvolver o poder bastante, falou que aí vamos retomar a terra, foi a Península Ibérica. Portugal e Espanha, mais especificamente. Porque os outros estavam na merda, os outros ainda estavam tendo treta, ainda estavam tendo conflitos, ainda estavam no feudalismo true, então Portugal e Espanha tinham condições de chavar, mandar tropas, fazer essas coisas todas.
Nossa, quem então? Então eram os reis que ainda estavam lá na Península Ibérica, apesar depois de ter acontecido a guerra, só precisavam conquistar o sul, né?
Exato, eles queriam tomar o sul, praticamente toda a Península Ibérica, porque os caras só tinham um nortezinho ali, um pedacinho de terra ali, e a maioria era dos mouros.
Entendi, e aí eles conseguiram.
Bom, com o tempo eles foram conseguindo. Essa guerra de conquista durou muitos anos, mas o primeiro destaque, um dos grandes destaques, na verdade, da guerra de conquista foi um francês, olha aí, sempre os francos, chamado Henrique de Borgonha, se eu não me engano.
Que nome ridículo, hein, cara?
Por quê?
Borgonha.
Parece Barganha.
Nome de massa.
Borgonha? Ô, Reinaldo, você quer comer um pedacinho de borgonha aqui?
É. Caralho, vocês vão comer o francês mesmo? O Henrique de Borgonha lutou maneiro, 12/3, e ganhou um pedacinho de terra pra ele, que ele chamou de, ou não sei se foi ele, de Condado Portucalense, Gabriel. Que era um condado.
Portucalense.
Quando você fala condado, eu só lembro de Senhor dos Anéis.
Tinha vários hobbits lá.
Inclusive, o Gandalf tava lutando com os francos, né? Porque ele é viado.
Condado é a região... Condado é a região de um conde, né? Então, o Henrique, ele era conde. Ele ganhou o título de conde e ganhou a terrinha dele, pedacinho de terra dele.
Nossa, eu descobri isso agora, cara.
Oh my god.
Nossa, eu descobri isso agora, cara. Nossa. Nossa.
Nossa, que
foi, seu
cara.
Nossa foi. Repete aí. Cara. Repete a tradução, pelo amor de Deus.
Faz um funk.
Olha aí. O condado é a região de um conde. Porra, Magal, valeu, cara.
Porra, o Drácula era mestre nisso, então, né?
O Draco?
Conde Drácula, velho.
O Conde Drácula, né?
Ah, sim, ele tinha... Ah, não, mas aí é bizarro, porque o Conde Drácula tinha um condado...
Imagina o Conde Drácula ter um condado cheio de hobbits vampiros.
Exato, que é o que eu pensei.
São os alunos de jardim dele, né?
São escravizados, sabe, os hobbits.
Sabe os duendes do Papai Noel, então, é tipo aquilo ali.
Meu Deus. Sim,
então, o Afonso Henriques ganhou o condado e... Afonso Henriques, meu Deus. O Henrique de Borgonha ganhou. Condado. E Afonso Henriques também é um nome muito feio, né, velho? Afonso.
Afonso Henriques.
Foi mal, Afonso Solano.
O Mussum que nomeou ele.
Ah, é. Afonso Henriques.
Afonso Henriques.
É porque, galera, o Afonso Henriques era filho do Henrique de Borgo. Entendeu? Eu ia fazer uma piada fraca agora. Filho do Henrique de Borgonha. E ele, quando Henrique de Borgonha morreu, ganhou, né, o condado pra ele. Ó, legal, tô aqui com um monte de terra. Só que o Afonso tinha um problema. O MRG não tava fazendo tanto sucesso.
Tá, piada que metade do nosso público não vai entender. Ó, pra você.
O Afonso tinha um problema. Ele era conde, ele não era rei. Ele não tinha posse total das terras deles. Ele era um...
Mas era um condado, era um conde.
É. Então,
tinha que
então...
continência pra alguém.
Exato, ele era vassalo de algum suzerano.
Entendo.
Ele entendeu? Ele tinha que exatamente. Se um,
limita, né?
Se um cara convocasse ele pra guerra, ele tinha que ir. Se o suzerano dele falasse: ó, vem cá, vamos lá, tem que lutar.
Game of Thrones, o Hobbit foi lutar lá no Tridente, ele teve que ir junto.
Mas ele não podia mandar os hobbits dele atacarem o rei?
Não, ele tinha...
É, isso foi uma visão dele, né? Ele decidiu fazer uma revolução, não foi por aí?
Exatamente. Ele falou, puta, eu não quero ser... Não, cansei dessa merda de vassalo. Meu pai era, não vou aceitar isso. Qual foi a ideia dele? Porto, o condado...
É, Porto Calenta... dá machado pros anões e fala, anões, ataquem.
Sim, bora.
O condado Porto Calenta era uma faixinha de terra, assim, perto do mar, né? Faixinha comparada à grande ilha que se solta da Península Ibérica. Em volta dele, ali na região do resto da Península Ibérica, ainda estava acontecendo a Guerra de Reconquista. O pessoal ainda estava tomando a terra dos árabes. Então,
caralho,
que...
quantos turnos dura essa porra dessa guerra?
É, Civilization, cara.
E aí ele pensou o seguinte, bom, já que os caras estão ocupados com a Guerra de Reconquista, ele deve ter pensado, né, não sei, a história não escreveu, então pensou Afonso Henriques. Ele deve ter imaginado, já que a galera está ocupada com a Guerra de Reconquista, se eu... disser, a terra é minha, eu sou rei, foda-se vocês, ninguém vai ter disposição militar pra vir aqui tomar minha terra, já que os caras estão mais...
Isso, hã? Isso é uma frase muito foda, cara.
Por quê, velho?
A terra é minha, a terra é minha, foda-se vocês, agora eu sou rei, tipo, sabe?
Eu acho que foi basicamente a banana que ele deu pra galera, porque ele disse isso. Ele elevou a condição do condado portucalense dele a reino de Portugal. Disse, fodeu galera, agora é meu.
Antes era, pertencia à Espanha, né?
Não,
mas ele tinha um exército pra poder segurar aquele depois que a guerra...
Um condado, né, cara?
Então, não pertencia à Espanha, Gabriel, porque a Espanha ainda nem existia nessa época. A Espanha vai se formar a partir da Guerra de Reconquista. Agora, os reis, aqueles reis cristãos do norte, lembra? Que promoveram toda essa guerra, eles eram suzeranos do Afonso. E aí todo o lucro do MRG ia pra eles.
Sim. Ele insiste na piada. Mas continua, tá maneiro, cara. Continua. Insiste não, cara. Não insiste nos seus sonhos, não, valeu?
Aí ele falou, pô, foda-se vocês, eu sou rei agora. E os reis ficaram, os reis cristãos que eram suzerano dele, ficaram chupando o dedo, falaram, puta que merda, né? A gente tá guerreando com os árabes, não tem como ir lá tomar a guerra dele.
Mas depois que acabasse a guerra, eles poderiam ir tomar, cara.
Mas o cara não pensou a longo prazo, né, velho? O cara pensou, pô, vou tomar.
Eu tenho o quê? Mas
porra, ele falou, caralho, aí tava sem nada pra fazer, falou, por que
não? É porque a guerra, Reinaldo, não dura um ano ou dois. Era uma guerra de séculos, de décadas, entendeu?
Exato.
Mas quanto tempo já tava lá durando?
Ah, eu não sei, velho. Não sei, pô. Isso foi antes de 1400.
Cara, agora... isso foi pós-queda de Roma até o mundo ganhar contornos próximos ao nosso, cara. Desde que o mundo é mundo, tá rolando essas guerras. Porque efetivamente não existia nada, um estado pra voltar ao normal. Então era sempre, eu tô mais forte, eu vou tentar ocupar. Agora eu tô mais fraco, alguém vai me invadir. Ficava nisso a vida inteira.
É, principalmente na Idade Média, que era aí, porra, estabelecido pelas guerras. E ficou nessa, pronto. O reino de Portugal se formou aí, a merda desse país que adora bacalhau. Se formou por aí. Acontece que alguns anos depois... O Afonso Henriques, evidentemente, ele teve descendentes. Chegou uma hora que os descendentes do... ele não deixou herdeiro pro trono. Morreu todo mundo, alguém devia ser broxa, não teve filho e ficou
ele,
sem...
Né, deveria ser.
Oi? Não foi ele que não deixou. Foram os descendentes dele que não deixaram. E ficou sem herdeiro o trono. E aí, aqueles reis, os descendentes daqueles reis cristãos, que tomaram a banana do Afonso... E que não podiam mais, não podiam ir lá por causa da Guerra de Reconquista, falaram, ah, filho da puta, agora a gente vai tomar essa merda desse trono e Portugal vai ser...
Quem apanha nunca esquece, né?
Pois é.
Quem apanha nunca esquece, né?
Caralho. Sim.
E aí se promoveram, né? Aí lá tomar as terras de Portugal e incorporar ele a um país que estava se formando, que ia se chamar Espanha, Gabriel. Estava se formando.
Ah, e aí nasceu Portugal?
É, Portugal já estava formado.
O Madruga estava certo, cara. A vingança nunca é plena, matar alma envenena. Que desgraça.
Bom, foi aí que um burguês chamado Dom João Mestre de Avis. Mestre de Avis.
Esse cara é foda.
O quê?
Mestre? O nome dele é Mestre?
Ele disse, porra nenhuma, vocês não vão tomar esse caralho aqui não, é tudo nosso.
Mundo catou porque ele é mestre, né?
É, aqui é o comando, exato. Ele, sei lá,
cara, é mestre de aviso, porra.
De aviso.
Vai que ele faz um aviso pra cima de tu, fudeu.
Ele joga o aviso em você, né? Vai, aviso.
Avise, eu escolho você!
E ele deve ter feito isso mesmo, cara, porque ele fez a chamada Revolução de Avis. Jogou Avis em todo mundo. E disse não.
Ninguém nunca tinha visto um Avis daquele jeito.
Moral da história, a revolução foi bem sucedida. A galerinha não conseguiu
tomar. Moral da história, Avis mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Ai, meu
Deus do céu.
Funcionou, e aí Portugal é o que é até hoje por causa desse cara, Dom João Mestre de Avis. Parabéns.
O cara jogou um Aziz lá, mas e o que essa porra tem a ver com o Brasil, cara?
Aziz é foda.
Não é isso? Aviz?
Ai, ai, é o seguinte. O fato da Revolução de Avis ter acontecido e de Portugal desde cedo ser um reino centralizado ajudou eles a fazer as grandes navegações. Porque é o seguinte, a gente sabe que nessa época a Europa ela estava num período de transição para formar os estados nacionais. Os estados nacionais é o que você, Gabriel, chama de país. Que você não achava que era tudo um país desde cedo? Então, nessa época eles estavam formando seus países ainda.
Ah, entendo. Então era tipo tudo território solto, tipo assim, várias fazendas, e não tinha um conceito de país, tipo assim, eu tenho uma fazenda aqui, nesse lugar aqui, e quem comanda esse lugar aqui é
nessa aqui, né? Dava as coordenadas geográficas.
Exato.
Território 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 5, 5.
Era um pico. Nessa época devia ser um inferno, né, cara? Dominar a Europa, jamais.
Nunca, né?
Era um big fazenda.
Oceania, então, puta que pariu.
Eram big fazendas assim, e uma podia dominar a outra, que perdia e ia pra outro. Era uma bagunça. Não existia nenhum conceito. Peraí, de...
Como é que uma fazenda dominava a outra?
Não, chega lá com a espada, mata o cara e toma.
Bota suas vacas lá, a vaca dá uma cagada, é meu.
Porque é tipo um cara só contra o outro, né? Se ele pegasse enquanto estivesse dormindo, beleza, agora essa é minha.
Bora colocar aqui entre aspas. O feudo, ele equivale a uma fazenda, né? Você tinha lá a sua...
Não é bem por aí. O feudo é um embrião de cidade. Quando você fala que cada um ganhava um pedaço de terra e ficava por seu espaço de terra, não é bem uma fazenda, cara. Tá mais pra um... Cada um tinha um quarteirão, praticamente.
Cortiço, é uma vila.
É, tipo isso. Porque no teu feudo, você não só plantava, você também fazia tuas cadeiras, tua mulher tecia tua roupa. Existia dentro dos feudos um embrião de um comércio, sabe? Não é bem uma fazenda, porque também os feudos tinham reis, os feudos eram ligados a um rei. Ele não tinha nenhum poder político nem militar, mas ele tinha um rei. Tinha uma pessoa que todos os feudos pagavam tributo, etc, mas...
Não, mas o rei nessa época era o de menos, cara, porque...
Sim, porque ele não tinha poder nenhum, ele baixava a cabeça pro senhor feudais.
O rei tinha que dar muita terra pra ter muito vassalo pra defender ele se tivesse alguma guerra.
Mais terra ele dava, mais poder ele perdia, né?
Exatamente, mais poder quem tinha terra ganhava. Então, vários senhores feudais tinham muito mais poder do que o próprio rei, porque ele tinha muito mais terra.
Sim, o rei não tinha poder nenhum, era só o... Em teoria, quem eles prestavam continência, mas o poder estava na mão dos senhores feudais. Por isso que tinha tanta guerra, por isso que era tão difícil formar esses estados.
Pois é, Portugal foi uma exceção, porque como ele estava livre da influência de outros nobres, outros monarcas, ele estava isolado no meio daquela guerra de reconquista lá.
Ele era pequeno também, né, em comparação aos feudos.
Pois é, ele não teve nenhum tipo de influência assim, externa, e por isso ele sempre foi unificadinho, sempre foi fechado. Sempre foi desde cedo, foi um estado nacional, é considerado o primeiro estado nacional da Europa, o Portugal. O reino de Portugal, Gabriel. Isso ajudou muito ele nas grandes navegações. Aí que entra o ponto, por quê? Para ter as grandes navegações, você precisa de um rei muito forte e uma política muito centralizada, Gabriel. Porque nessa época, a burguesia, como a gente conhece, estava se formando ainda, entendeu? Você não tinha necessariamente um conceito de classe da burguesia. Era um embriãozinho. Peraí.
Burguesia...
Conselho de classe.
Não.
Mas Portugal tinha uma pessoa forte. O mestre Diniz lá, não era o...
Não, exato. Ele foi uma exceção, cara. Ele foi um... Ele não foi... Não tinha a comissão dos burgueses. Vamos fazer a revolução, jogar um monte de aviso na galera. Ele foi um cara que porra, Foi foda e tal.
Ele tava fazendo o pão dele e aí do nada falaram que ia invadir o território e bateu o pão na mesa e
aí não. Ele fechou todas as janelas e gritou: olha que eu jogo nisso, hein? Joga aí. Aí nem ficou com medo e foi embora.
Isso, o Reinaldo não acerta nunca, velho.
Avis,
cara.
Avis, é.
Então, você precisa ter um rei forte, Gabriel, porque se você não tem. O rei, ele é que vai principalmente dar o dinheiro pra expedição. Nessa época você tinha uma expedição das grandes navegações longa pra lugares que você não sabia pra onde ia, coisas que você não sabia que você ia encontrar. Você precisava de muito dinheiro pra bancar os barcos, até pra convencer a população de ir, entendeu? Você não.
Você também precisava de ciência, né? O que? De conhecimento centralizado, coisa que era muito difícil de você fazer com cada pessoa tentando puxar pra si mesmo, né? Como é que você vai pegar e pegar o conhecimento de dois feudos e convencer os dois a dividir o lucro, sabe? Um vai querer puxar pra...
O trono português até estimulou isso, né? Tem uma parada chamada Escola de Sagres, que era tipo um brainstorm de vários cientistas e aí...
A galera chegava e desenhava na parede, né?
Era um brainstorm, os caras se reuniam, ficavam discutindo coisas.
Todo mundo descolado, né? Tinha Starbucks na porta, muito bom.
É um brainstorm dessa galera promovido pelo trono, né? Pra buscar soluções e pra facilitar as grandes navegações. Então, os grandes motivos de Portugal ter sido o pioneiro, o fodão e o primeiro nas grandes navegações foi além dele ter esse rei, né, centralizada, política desde sempre muito calma, Portugal tinha uma interação com o mar muito grande, porque o condado portugalense era uma faixinha de terra, né, virada para o mar já, virada para o Atlântico. E como estava ocorrendo a guerra de reconquista toda na Península Ibérica, Portugal não tinha como comercializar por terra, Gabriel. Então o único jeito deles fazerem comércio intenso era por mar. Desde cedo, então, os comerciantes portugueses faziam muito comércio por mar, virado por mar, pescava por mar, comia bacalhau, e aí desenvolveu essa intimidade com o mar, entendeu? Eles tinham um comércio marítimo, um comercial muito forte.
Tá certo, mas eu perguntei... a opção de focar em outra coisa, porque a vocação marítima estava latente o tempo inteiro. Porra, eu não tenho contato com o resto da Europa, minha terra não é tão boa quanto dos outros países, eu vou competir com o quê? Vendendo azeitona, porra?
Eles eram a casa dos Tully lá, né, velho? Nós não semeamos.
Mas peraí, eu perguntei já tem 20 minutos e você ainda tá rodeando. E o que é que essa merda tem a ver com o Brasil?
Então, se Portugal tem uma economia marítima forte e se ele tem um governo centralizado, ele tem tudo pra fazer as grandes navegações. E foi o que ele fez, eles foram os pioneiros. Os primeiros...
que dava dinheiro naquela época? Portugal não conseguia fazer dinheiro com a plantação porque não rola. Não tem o terreno, não tem pra onde escoar esse comércio. O que tá dando muito dinheiro? Especiarias. Vamos desenvolver um caminho Portugal-Índia pra gente pegar essas coisas e distribuir na Europa, que aí a gente fica bem.
Exatamente. E
começou. Porra, quem vai bancar isso? Eu quero lucrar do meu jeito, mas Portugal tem rei. Ele falou, foda-se, quem vai controlar isso sou eu. Vamos investir, vamos montar essa escola aqui, todo mundo toma Starbucks, todo mundo vende essas porra. E aí ele começou a desenvolver essa escola, desenvolveu a bússola, desenvolveu a caravela, desenvolveu uma série de tecnologias que começou. Portugal tomou a costa da África quase toda pra ele com isso, cara.
Exato.
A navegação portuguesa era muito, muito forte.
Você falou aí das especiarias e das rotas, essas foram os principais objetivos das grandes navegações no começo.
É interessante essa época porque você vê que o Ocidente, ele tá caindo, né? Porque tá nesse estágio de estabilização, do surgimento do Estado Nacional. E o Oriente, que normalmente está abaixo, né, do Ocidente, ele está superior à China.
Normalmente não, meu amigo.
Calma aí. Posso
puxar? Não, falei.
O que acontece? O sistema feudal com as cruzadas entrou em declínio. Aquele sistema de plantar, comer, negociar pequenininho ali não estava dando certo. Porque, porra, para você mandar um exército de homens para o cu do mundo árabe, você precisa de comida, você precisa de metal. Então não tinha jeito, a economia estava falida. Portugal, vendo essa condição dele de, porra, posso tentar ganhar dinheiro, posso tentar, foi com tudo, cara, mergulhou de cabeça.
Peraí.
Oh, não.
Vocês comentaram que eles estavam fazendo coisa lá com a Índia e tal, mas tem um... meio que uma polêmica, entre aspas, que o Brasil...
A gente não chegou aí ainda, Reinaldo.
Caralho, vocês estão falando das Índias, eu tô falando disso, velho.
Sim, então, mas...
Calma, isso, mas aí é mais frente, cara. Aí é da navegação propriamente dita.
Tá? Exato. Existia comércio com a Índia já na época.
Fechei o jogo, sou só de vocês.
Então, isso eu sei, eu tô falando isso.
Então...
Porra.
Você falou algo interessante, Gabriel. Portugal queria chegar às Índias por causa das especiarias, porque dava dinheiro pra caralho e porque o Estado Nacional precisava de dinheiro, né, pra se impor diante de tantos Estados Nacionais que estavam surgindo nessa época. O comércio padrão que tinha com as Índias era pelo Mediterrâneo, né? Mediterrâneo é aquele mar da Europa que fica ali...
No sul da Europa.
Exato. Só que quem dominava esse comércio ali na época eram os comerciantes italianos. Portugal queria chegar às Índias, mas não podia pegar a rota do Mediterrâneo, porque ela já estava estabelecida há anos. Você tinha os mercadores lá italianos, passava, pegava a mercadoria da galera lá de Constantinopla, dos bizantinos, que via até os turcos, otomanos, para depois pegar a mercadoria dos árabes até chegar às Índias.
Ah, não tem como você explicar isso sem mostrar nada para ninguém. Então pula. Tá.
Eu só tô mostrando que era um ciclo fechado da mercadoria, do comércio mediterrâneo, que Portugal não tinha acesso. Então ele tinha que buscar outro jeito de chegar lá. E o jeito que ele...
Mais do que isso, o comércio nessa região começou a ficar caríssimo, porque com as cruzadas aquela região ficou o caos. O norte da África era árabe. Então começou o caos ali completo. Até mesmo o comércio na Itália estava difícil.
Uhum. Então você tinha grande chance de ser assaltado também.
Sim. Quem tinha acesso às Índias era rico. A chave para a economia da Europa era acesso às Índias. Quem dominasse isso primeiro ia ser Deus.
E Portugal disse, porra, vamos lá, né? A gente tem uma política centralizada, a economia marítima, a gente tem os objetivos, tem os meios, e vamos nos lançar ao mar para poder chegar na porra das Índias, que é isso que dá dinheiro. Bom, de fato eles chegaram a se lançar ao mar, né? Conquistaram uma cidade no norte da África chamada Ceuta. Viram que não podiam estabelecer comércio por terra na África, porque as caravanas árabes não deixavam, né? Eles que tinham dominavam o comércio na região e decidiram ir navegando pelas bordinhas ali, bordas ocidentais da África. Com os anos, foram dando a volta na África e conseguiram chegar ao extremo sul, né? Que o navegador, se eu não me engano, foi o Vasco da Gama. Não foi, Bode?
Foi que o chegou primeiro lá. Que conseguiu dar a volta no Cabo da Tormenta.
Ele chamou de Cabo da Tormenta porque tinha muita...
Ele não chamou, não. Chamava. Porque todo mundo sabia o caminho. O problema era conseguir fazer esse caminho. O sul da África, ali no, antes do sul, um pouquinho ali na curvinha da África, pensa na África como um pedaço de pizza, ali no final é tenso, tem muita pedra, muito tudo. Então Portugal, com o tempo, foi dominando a costa da África, fazendo postos avançados. Aí todo barco que quisesse dar volta na Índia tinha que parar nessa cidade, se reabastecer, pedir bênção para Portugal, pagar imposto, dar dinheiro para eles para continuar o caminho. Então Portugal foi controlando o caminho até as Índias.
Exato. E quem foi que chamou essa porra de Cabo da Boa Esperança?
Foi, acho que foi depois Vasco da Gama. Quando ele conseguiu acabar com o Cabo da Tormenta, ele mudou de nome, não é isso?
Caraca, que foda. Tipo os Seus Anéis, sabe? Que a espada tá quebrada, ela tem um nome, e depois que ela é refeita, ela tá... O cara conseguiu atravessar e falou, agora esse cabo aqui é da Boa Esperança, porque esperança eu passei, meu irmão.
Agora tá tranquilo. Morreu, todo mundo há 300 anos morre nessa merda, agora é Boa Esperança, tá tranquilo.
E de fato ficou tranquilo, porque alguns anos depois deles terem alcançado cada esperança, os caras chegaram às Índias, conseguiram, né? Uhum. E finalmente, graças a Deus. E, Gabriel, quando eles chegaram às Índias, Gabriel, que o objetivo dele era chegar lá pra ganhar dinheiro, né? Comprar especiarias e tal... Chegaram e inclusive tiveram que entrar na porrada, dar canhãozada, porque o pessoal não queria deixar os navios entrarem. Chegaram lá, compraram os produtinhos, voltaram, venderam e tiveram...
Isso é uma merda. Agora, Reinaldo, você pode falar sobre isso. Qual é a do pessoal querer comercializar pimenta?
Não, você não. É, mas você vai descobrir porque eles quiseram quando você souber o lucro que eles tiveram.
Não, mas por que as pessoas
pagavam tanto dinheiro? Chute o lucro deles. Chute.
Cara, pimenta, cravo, tudo isso era pra conservar os alimentos. Naquela época não tinha geladeira, não tinha nada. Então você tinha que passar essas especiarias na comida, aí você dava gosto e conservava o alimento.
Exato.
Então por isso que era tão
salgava apreciado. A carne, por exemplo. Uhum. Aí
gosto, vírgula, né? Porque pimenta...
Peraí, cara, você vivia numa Europa que não tinha nada. Tinha sal... E
sal e azeitona.
É, porra. Quando você encontra um cravo, qualquer coisa...
Ah, porque você comer a comida ardida é muito mais gostoso que a comida salgada. Né?
Pega um peixe. Eu comi um peixe com pimenta. Na verdade, acho que o que me agoniou agora foi o gengibre. E bota gengibre em cima e conta.
Cara, quando você põe sal nas coisas, as coisas ainda têm gosto. Salgado, mas tem. Com pimenta é tudo ardido, é tudo igual, cara.
Vai ver a comida era uma merda e aí pra descer mais fácil.
Pode ser, é verdade. Concordo agora.
Gabriel, quando eles chegaram lá, eles tiveram 6.000% de lucro. O lucro. 6.000%. 60 vezes. 60 vezes, Gabriel.
Era lance de neguinho entrar, aceitar entrar numa navegação até as Índias, porque se ele conseguisse concluir uma viagem até a Índia e voltar, ele tinha dinheiro pra 3 gerações, cara. Ia viver muito bem.
Nossa, cara. Mas cara. E era um risco também muito grande, né, cara? Porque não era um navio que tem motor, cara, que ele pode ir pra onde ele quiser. Ele é guiado pelo vento e pela maré, né?
É, quando os caras viram que foi de 6.000% de lucro, ficaram malucos e falaram: foda-se tu, fuck everything. O nosso objetivo agora é as Índias, foda-se o resto. É lá que tá o dinheiro, é lá que tá a grana.
Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo pra galera refletir sobre as Índias. Como a Índia pode ser encantadora, que é um vídeo de Zeca Camargo dançando. Dança do.
Mas peraí, vocês falaram que eles comercializavam e tinham 60 vezes por cento, olha que desgraça. Tinha 60 vezes o lucro do que eles gastaram, mas eles começavam
600 vezes.
Já que, 600?
Já que tudo tava fudido.
Mas.
Não tava tudo fudido, o comércio estava difícil. A economia da Europa estava se reestruturando, porque você teve, sei lá, mil anos de feudalismo e você estava voltando à economia.
Porque mas eles eram inimigos de todos, eles começaram.
Mas eles não eram inimigos de todos, eles negociavam entre si, cara. Só que, já que esse modelo estava falindo, eles começaram a negociar entre as outras fazendas, entende?
Ah, sim, Estados Unidos é inimigo de Cuba, mas eles comercializam alguns produtos com Cuba, entendeu?
Não, atualmente não.
Não. Não, mas o embargo comercial.
Mas já, não, o embargo comercial é. As empresas não podem comprar nada de Cuba, mas Cuba compra coisas dos Estados Unidos.
Ah, sim, de fato.
Entendeu?
Ah,
é, inimigos, negócio à parte, cara.
Sabe a população não é sua inimiga, o rei é seu inimigo.
É, o Estado é.
E fora que ele não tava em guerra, estado de guerra com ninguém. Ele só, assim, não entrava no território dos outros e os outros não entravam no território dele.
Pois é, chegaram lá. Dominaram tudo e nessa época sim, hoje Portugal é uma merda, mas nessa época Portugal era fodão. Porque ele tinha, ele desenvolveu uma rota nova pra dominar a porra do dominar não. Desenvolveu uma nota rota pra. Eita caralho. Desenvolveu um. Portugal era fodão.
Portugal e Espanha nessa época estavam se dando muito bem. Porque eles estavam praticamente controlando o caminho até as Índias. Eles verdade, eram que dava melhor nesse comércio.
Bode. Pouco antes do Portugal chegar às Índias, a Espanha tava meio fodida, assim. Porque ela tinha recém terminado a guerra de unificação dela. Porque a Espanha. Diferente de Portugal, foi sempre centralizada, ela precisou pequenos mini-estados, né, guerrearem entre si para se unirem e formar a Espanha, entendeu? Inclusive isso foi incentivado pela igreja, ela estimulou o casamento entre dois herdeiros de dois reinos lá de como é, Castélia e outro de Aragão, se não me engano, e formou um embrião da Espanha, que foi dando porrada em todo mundo e formou a Espanha que a gente conhece hoje. Só que quando acabou essa guerra, ela tava fodida, quebrada economicamente. E Portugal tava lá, fodão. Então, nesse iniciozinho, pouco depois de Portugal ter chegado às Índias, a Espanha tava na merda, entendeu? Economicamente. Mas o que mudou a história da Espanha foi um navegador chamado Cristóvão Colombo. O Colombo achava que se você desse a volta na Terra, se você fosse navegando sempre pro oeste, você chegava nas Índias. Porque ele achava que a Terra era redonda, né?
Então, ao contrário do pensamento vigente na época, que a igreja falava, e naquela época a igreja mandava em tudo, a igreja falava que a Terra era quadrada. Se você fosse pra esquerda, por assim dizer, da Europa, você ia chegar uma hora que você ia cair do quadrado. E ele falou, não, a Terra é redonda, você pode observar o voo das aves e tal, ele botou o famoso botar o ovo em pé.
Caralho, não conheço essa história, não.
Ele chegou pra rainha da Espanha e falou, o pessoal falava que se fosse uma bola, a bola ia rodar, né? E aí ele pegou um ovo e na frente da rainha colocou o ovo em pé. Que merda.
Que merda. Aí a rainha falou, é isso, vamos lá.
Beleza, vou pegar as joias da coroa e vou te dar 3 barcos. Santa Maria, Pinta e Nina.
Pinto e Nina?
Pinta e Nina. Segundo o Chapolin Colorado explicando o descobrimento da América. Não sei se procede.
Deus foi esse episódio. O Colombo foi pro oeste, foi, acabou indo, até que fono.
Até que fono.
E bateu, cara, bateu num pedaço de terra que ele chamou de Índias. Ele falou, porra, cheguei às Índias, caralho.
Ele não chamou de Índias. Ele falou, porra, cheguei às Índias. Ele não conhecia, ele achava que aquilo ali era Índia.
É, não chamou de Índias, é. Mas as mulheres ele chamou de Índias. Ai, ai. Chegou aqui, dominou as Índias, Portugal falou, não, isso não vai acontecer, não vai. Quem domina, eu investi anos pra chegar nas Índias, e a Espanha com 3 barcos chega lá, não vou aceitar isso. E Portugal ameaçou entrar em guerra com a Espanha, nessa criancice de as Índias são minhas, a rota é minha, vocês não podem...
Criancice não, cara, é o dinheiro dele.
Poxa, mas eles chegaram lá, pô, a Espanha chegou pelos seus próprios pés, pelos seus próprios barcos.
É, pois é, e o Portugal tinha que tratar de afundar todos eles agora.
Portugal ficou puto, ameaçou entrar em guerra, a igreja disse, vamos com calma, galera.
Calma, Júlia. Não é assim, Júlia, estilo.
a igreja deu uma ameaçada e falou, olha, eu tenho uma sugestão aqui, ó. Eu bolei uma bulazinha, né, que é uma recomendação papal, um documento do Papa, chamada Bula Interceptor, que diz que todas as terras a 100 léguas de Cabo Verde, que era uma região de Portugal, são de Portugal, certo? E o resto é de Espanha. Aí vocês dividem legal as Índias, entre aspas. Portugal disse, beleza, tudo bem, eu aceito essa bula aí de merda. Eu não entendo essa história, cara, porque eles aceitaram a bula e aí quando chegaram em casa, olharam pro mapa e falaram, ué, a 100 léguas de Cabo Verde só tem água.
É, né? Você fica ali com um pedacinho de nada e a Espanha fica com tudo.
Eu imagino que o padre fez um troll face na hora, assim, o Papa, né? Bom, a Portugal, então, reuniu os diplomatas portugueses e espanhóis e disse, vamos arrumar essa porra aqui, fazer um tratado diferente chamado Tratado de Tordesilhas, onde tudo a 300 léguas, agora sim, de Cabo Verde, vai ser de Portugal e o resto vai ser da Espanha. E tudo a 300 léguas de Cabo Verde era uma bordinha do Brasil.
Foi aquilo que virou as capitanias hereditárias depois. Que a gente...
Exatamente. Agora, o interessante é por que Portugal só aceitou aquele pedacinho de terra se ele podia ter pego muito mais, né? Porque, na verdade...
Ele não acreditava em nada. Não sabia que tinha um mundo além daquilo.
E principalmente porque o foco de Portugal era nas Índias. O que estava dando dinheiro para Portugal era as Índias. Então eles acharam um pedacinho de terra ali, que supostamente eram as Índias, não sei se dá certo, deixa a Espanha ficar com essa merda aí e vamos investir nas Índias. Foi pensamento de Portugal, eu imagino.
Uhum. Certo, então ele fez esse tratado de Tordesilhas, mas se tem aí, agora sim, várias teorias sobre se eles sabiam da existência de terras nessa região, ou se eles não sabiam. Eu acredito que eles sabiam sim, mas só que eles nunca tinham vindo aqui, entendeu?
Também. Veja só, vocês estavam falando que o comércio era todo nas Índias. E por que eles iam citar só um pedacinho das supostas Índias?
Então, o que eu acredito, pelo menos, é que eles já sabiam que isso aqui não era Índias porra nenhuma. Que era...
Não, isso daí eles sabiam. Isso daí, inclusive, quando o Colombo voltou e descreveu, tipo, não.
Ele falou, pô, olha aí, o abestalhado acha que é as Índias, vamos sacanear.
Não, quando a Espanha falou, chegamos às Índias, eles falaram, não, não, não. Agora, depois de um tempo, eles racionalizaram, deve ter falado, pô, isso aí não são as Índias, cara.
Aconteceu exatamente como eu tava jogando uma partida de Civilization com o Gabriel, e aí, do nada, ele chega pra mim e fala, cara, vou te contar uma parada. Eu falei, o que foi? Eu acho que eu descobri o Brasil, cara. Eu acho que foi exatamente assim que Portugal falou quando chegou. Porque eles já sabiam que existia.
Gabriel descobriu o Brasil no Civilization?
Descobri. É porque eu era português, aí tinha chegado em Novas Terras.
Gabriel Álvares Cabral.
Exato. Mas assim, eu acho o seguinte, cara, que eles sabiam da existência daqui, até porque tem relatos arqueológicos que falam que os vikings já tiveram no Brasil, que os... Como é mesmo? O pessoal de Cartago? De Cartago, né? Também já...
Cartaginenses.
Exato, os cartaginenses já tiveram no Brasil. Os chineses estiveram aqui pouco antes dos portugueses. Eles poderiam ter colonizado, mas não colonizavam.
Imagina o Brasil chinês.
Cara, o chinês chegou no Brasil?
Chegou. Teve uma grande...
Por onde?
Pelo Oriente, né, velho?
Pelo Oriente, cara. Por baixo.
Eles vieram cruzando a América inteira? Passaram por Cordilheira dos
Andes? Eu acho que eles passaram uns riozinhos ali pra chegar lá, não sei. Deve ter, sei lá.
Não, eles passaram...
Eles deram a moto por baixo?
Exato.
Ah, e tudo, aí é mais fácil.
Mas você achou que ele veio pelo meio do Brasil?
Não, porque é muito estranho, porque eles teriam que cruzar a América Latina toda pra chegar aqui. É. Cruzar a Cordilheira, passar Chile, passar Peru.
Eles fizeram o périplo brasileiro.
É, ótimo, eu acredito que foi exatamente isso que ele fez, sim, Bode. Porque é o seguinte, isso daí na verdade é uma descoberta até recente, pelo menos na pesquisa que eu vi, era uma descoberta recente naquela época, que foram encontradas amostras cartográficas que relatavam terras nessa região que eram exatamente o formato do Brasil.
E já existiam mapas bem antigos na China que já tinham a América toda desenhada assim, entendeu?
Exato.
Aí eles creem nisso.
Em 1400 e pouco, foi enviada uma grande expedição chinesa para essa região, cara. Então os chineses poderiam ter tomado o Brasil.
Os chineses olharam, viram a arara, índio, falaram, vamos deixar aí. Essa porra aí.
Né? Joga uma girafa aí, só de zoação e bora.
Girafa?
É porque no desenho que eu vi disso, tinha um chinês assim explorando o mundo com uma girafa no barco. Eu falei, caraca, que foda.
Podiam deixar um urso panda aqui, né, velho?
Ai, Jesus, meus dois pelinhos doentes!
A gente tem que falar desse maldito português Cabral, né, cara? Que foi enviado pra aqui com 3 caravelas e 10 naus e um escriba maluco. Na verdade, eu achei ele um ótimo escritor.
Eu creio que se ele foi enviado com escriba, foi porque foi proposital ele ter vindo pra cá. Pro escriba relatar as coisas, né?
Eu ainda tenho... eu acho que... Eu acredito que Portugal sabia da existência, mas eu acho que talvez Cabral de fato tenha chegado aqui por um acidente. Mas, enfim, são teorias, já que não tem nada
de fato. Acidente é a teoria da professora do primário, né?
É, cara, mas... Porra... Se tem historiadores sérios também que falam isso.
Tem, claro, tem história. Tem um cara que fala que o aquecimento global não existe, ele é PhD.
Eu acredito nele.
Ah, tá. E as outros climatologistas falam que não. Então, eu não sei em quem acreditar.
E olha só, eu acho que tanto eles sabiam que não era a Índia, porque eu tô vendo aqui um... Depois eu posso até colocar aí no link, mostrando a viagem que ele fez em 1500. Ele saiu de Lisboa, aí passou por Canárias, Cabo Verde, aí chegou em Porto Seguro, certo? Aqui no Brasil. E depois ele não voltou pra Lisboa, ele foi... fez a volta, foi pra Boa Esperança, depois parou em Quiloa, que já é na África, e depois foi pra... Depois foi pra Índia e depois voltou direto pra Lisboa.
Ah, então foi isso. O Cabral, ele passou aqui e depois foi pra Índia. Então é isso daí que gera uma dúvida também muito grande, porque se o objetivo central dele era chegar no Brasil...
Não, mas já tá com barco, já tá com disposição, vamos lá, né, vamos para as Índias. Acho que foi para não perder viagem, eu acho.
Eu não sei, eu acho que é muito... as pessoas não tratavam terra com tanta displicência assim.
Não, né? Principalmente Portugal, porque foi o que a gente falou. O foco deles era nas Índias, os caras não queriam saber de mais terra. O que tava dando dinheiro era as Índias, foda-se esse pedacinho de terra aí que a gente ganhou contratado, sacou?
Então você acha que eles vieram aqui e bateram aquela cruz lá em
Portugal? Ele bateram a estaca. Vamos ver.
Foi pra Índia,
né? Vamos ver o que tem aqui, né? Fala aí, Pero Vais, o que é que tem aí.
Uns caras de bunda de fora. Cara, uma parada muito maneira desse processo de contato dos portugueses com os índios é que você fica pensando, né? Como é que eles iam conseguir se comunicar? Muito de... gesticular e tal, mas isso não ia conseguir um resultado tão bom. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam pessoas aleatoriamente em Lisboa, assim na rua, pessoas de rua, e colocavam dentro do barco. E do nada jogavam aqui no Brasil.
Que beleza, hein?
Sabe como eles chamavam essas pessoas? Línguas.
Língua.
Porque elas iam traduzir o que os índios estavam falando. Aí deixava o maluco aqui bem uns 5, 7 anos, quem sobrevivesse conseguir
contato. Era um jogo de sobrevivência, né? Porque já tinha gente pra caralho que morria na porra do barco.
Jogos vorazes, velho.
E tinha índio canibal por aqui, velho. Então, o Caramuru foi numa dessas, né? Ele era um vagabundo que falou, puta, vou pro Brasil. Vou me fazer lá, comer umas índias lá, as irmãs.
É, eu acho que ele não. Eu não sei se ele veio de propósito, né?
Não, eu acho que ele era.
Eu acho que ele era um língua também, ele foi pego, ele era uma pessoa de má índole.
Segundo o filme do Selton Mello, ele era um cara que só gostava de fuder e comer tapioca. Então ele devia ser um vagabundo mesmo.
Aham, e aí ele foi jogado aqui e se deu bem com os índios, que são bem isso aí, né?
São bem isso aí, né?
Não, sacanagem, cara.
Não, ó, tem alguns mitos que a gente tem que desfazer sobre os índios, velho. Uhum. Primeiro, índio preguiçoso é o caralho. Índio não é preguiçoso, meu irmão.
Ele
índio...
só não tem necessidade de trabalhar, cara.
Exatamente, velho. O cara acorda de manhã, vai pro rio tomar banho. Tudo que ele tem, a natureza provém pra ele. Ele não precisa pregar.
Primeiro, outro mito que a gente tem que quebrar aqui é que os índios não desmatam e que eles amam a natureza.
É, puta, isso. Eles desmatam. Ó, tanto a coivara... Fala aí, quer que eu fale, Gabriel?
Eles não são o Avatar, cara. Eles não têm um planeta onde a árvore é a casa dele. Eles desmatam tudo, faz a tribo dele, e se tudo ali acabar, ele desmancha a tribo e vai pra outro lugar.
Os índios inventaram...
E acabar é muito difícil, né?
Os índios inventaram a porra da coivara, meu irmão, que é você queimar a mata pra você poder não só jogar alguns componentes do que as cinzas... fornecem pra terra, pra ela ficar fértil por um momento, como também você acuar os animais e poder caçar eles mais facilmente, velho. Eles queimavam...
Mas essa coisa de os índios amarem a natureza, essas coisas, eu acho que surgiu mais pelo fato deles cultuarem, não Deus, mas deuses da natureza.
Não, mas isso é a cultura deles de, né? É,
não, acho que foi animista, né? Por esse motivo que o povo acha que os índios amam a natureza, porque tem...
Não, eu acho que...
Eu acho que o
povo acha isso porque eles dormem no meio do mato. É, já é um grande motivo pra você achar isso.
É, né, o cara dorme no meio do mato, ama a natureza. Agora eu vou te dizer, quem dorme no meio do mato também é o caçador, que tá lá pra matar a onça e tirar a parada, e também dorme no meio do mato.
O caçador mata onças. O índio mata e faz pele, é diferente.
É, né. Mas na verdade é porque
o seguinte... O Wepa deve estar de saco cheio dos índios, então.
Outro grande mito.
O Wepa, né, é o nome daquela organização que quer proteger os animais.
É o PETA, né?
Peta.
Mas o outro grande mito é que o índio era babaca que trocava pau-brasil precioso, importante, por espelhos e machado. Meu irmão.
É que assim, nem você falar que azeitona, meu Deus, Portugal trocava azeitona. Essa parada preciosíssima.
A questão é essa: os índios, eles estavam em período, sei lá, neolítico. Os caras não tinham nada. O cara tinha arco de pau e só, meu irmão. E aí quando ele viu um machado de ferro trabalhado que facilitava a vida dele deveras vezes, e o português pedia pra trocar isso por um pedaço de madeira, você acha que ele não ia aceitar?
Ele dá
risada. Quem é o inteligente nessa história? O índio que tá trocando o pau que tem a dar com pau aqui por um machado que vai tirar ele da idade da pedra, da lascada, pra idade moderna. Ou o português tá ganhando madeira. Pra o índio era ele, entendeu? Ele tava sendo sabichão naquela história.
Outro mito aqui, que os índios não eram escravos entre si, né? Eles eram pegos um pelos outros em disputas, né? De tribos rivais. E eles serviam sim como escravos. Agora, o trabalho que um índio forçava o outro a fazer era muito inferior ao trabalho que os portugueses submeteram
os outros. Essa questão da escravidão, Gabriel, é porque, assim, escravidão, galera, sempre existiu na história da humanidade, sempre. Os negros, inclusive, na África, eles tinham escravos. Os próprios negros tinham escravos. Só que a escravidão na África era um negócio totalmente diferente da escravidão mercantilista que Portugal descobriu, assim, entende? Porque a escravidão lá era basicamente assim, o cara, você tá sem dinheiro para sustentar a sua família, eu vou vender minha força de trabalho integralmente para você, e você vai suprir minha família nesse intervalo de tempo. Esse era a escravidão africana.
Que fora os prisioneiros de guerra também, né, que era muito comum.
É, exato, mas não era algo comercial, exaustivo, explorador, como era no caso dos portugueses. Então você falar que o negro inventou a escravidão na África, ou que simplesmente os portugueses não são maus, eles não inventaram a escravidão, eles só pegaram algo que já existia. É você simplesmente tirar a culpa histórica dos caras de terem vendido seres humanos só pelo lucro mercantil, entende? É tirar de contexto, realmente.
Uhum.
O negro, ele, pra trabalho pesado, ele é muito mais forte do que o índio.
Não, o índio é forte pra caralho também, meu irmão.
Índio nunca morria,
cara. Mas morria com doença.
Não, que nada, cara. Índio era nativo, pô. Ele conhecia tudo aqui. Era...
O índio, você não tava...
Sim, mas morria com doença, cara. Porque o
sistema lógico dele... Doenças que eles trouxeram. Sim, os negros também morriam com doenças na viagem. E eles...
Sim, mas era muito aliás, menor cara. O índice.
De eu não sei. Não pode dizer. Agora, índio é forte pra caralho, Gabriel. Porra, índio...
Não, você dá um tapa na cara de um índio chora e cria um lago e morre.
Nada.
Tá surge bom. Um rio das lágrimas do índio, ele morre. Todas as lendas indígenas são assim, cara. Tá bom, se você quer acreditar nisso, agora...
Eu tô falando fatos, velho, índios são fortes, porra. Você tá com um estereótipo maluco na cabeça. Gabriel inventa um estereótipo e ele não quer desacreditar nunca nele.
Doido você, cara.
Isso é muito...
Mais forte fisicamente, sim, muito mais forte. Acontece que o negro tem uma resistência muito maior.
Não é à toa que quem, no início do Brasil pré-colonial, né, antes de Portugal colonizar, porque Portugal tava mais interessado nas Índias, então foda-se o Brasil, vamos tirar pau-Brasil aí e deixa esse paizinho de merda aí. Quem tirava o pau-Brasil eram os próprios indígenas, né? Eram eles que iam lá...
Só que eles não tiravam, tipo, com a raiz, cara, eles cortavam...
Eu sempre vou acreditar que eles agarravam e puxavam assim, puxavam o pau-Brasil.
Cara, olha só, presta atenção, Street Fighter. O índio do Street Fighter, cara,
é gigante.
E o. Porra. E o negro do Street Fighter é um boxelzinho. Você bota o índio e o negro do Street Fighter um do lado do outro, cara. O índio deita em cima do negro do Street Fighter então, e arrebenta o cara.
Então, com base no Street Fighter, índios são mais fortes que negros.
São mais fortes.
Afogados no sofá. Você tá do lado dos franceses ou você está do lado dos portugueses?
Que merda, hein? Que merda.
Ai. Então, nós estamos na leitura de e-mails referentes ao episódio de ódio. Correto, Reinaldo?
Eu odeio essas duas pausas.
Tudo bem, tudo tranquilo.
Eu vou ter que falar um bastidor aqui. Eu odeio o Gabriel não conseguir fazer as coisas do meio. Ele sempre quer recomeçar. Os e-mails estão ruins, galera. Vamos começar do começo de novo. Eu não consigo fazer do meio. Eu odeio isso, velho. Porra.
Eu também odeio quando ele fala uma parada que. Eu não sei, qualquer parada. E ele dá aquela risadinha, sabe? Eu não sei por que ele dá aquela. Por que você dá essa risadinha?
Aí, ó. Essa aí.
Que pariu, cara.
Eu não sei, eu não consigo, cara. Eu tô gravando, bora lá.
Aí, ó, risadinha aí no final, tá? Sempre no final da frase tem que dar uma risadinha. Que merda.
A gente tem que aturar isso, né? Fazer.
Caramba, eu já uso a máscara, o pessoal quer que eu me esconda ainda mais. Então...
Ó, risadinha de novo, filho da puta.
Ô, Magal, qual o e-mail do Afogados no Sofá?
Pode ser com audição, com visão ou com tato, @hotmail. Porra, começou tão bem, né, cara?
Contato @afogadosnosofá.com. Confere, Magal.
Eu acho que sim, cara. Eu achei que era ponto hotmail, jurava.
Mas se fosse, você tinha dado uma bola dentro enorme, cara.
Essa foi boa, Magal. Parabéns, né?
Parabéns. Também no House acabou, os problemas estão sendo solucionados.
Essa eu gostei, cara. Essa, porra.
Parabéns, né? É uma piada que você admira, assim, de longe.
Essa eu gostei mesmo, cara. Essa eu posso até contar pras pessoas.
Meu Deus do céu.
Tá bom, né? Vamos lá.
Então, e no nosso Twitter, pra ficar atualizado em tempo real, Reinaldo.
twitter.com/passarinho do sofá. Não, desculpa.
O passarinho do sofá é tipo o quê? O piu-piu do sofá?
O louro, José. Vai lá.
Ai, sim. Fala aí nosso Twitter, caramba.
Contato não, é twitter.com/afogadosnosofá lá, Twitter.
Exato, exato. E também tem o nosso Facebook, certo? Que a gente tá na campanha dos 1000 likes. Nós queremos chegar até 1000 likes.
Caralho.
É, cara, é, tem que ir, velho. Tem que ir, eu quero ser divulgado no Facebook. Porque eu também quero ter...
É meio inadmissível, né? As pessoas usam mais Facebook do que Twitter. E a gente tem menos likes do que followers, né?
Exato. Como pode isso? E vocês também precisam seguir. Também precisam seguir a gente, cara. A quantidade de seguidores que a gente tem comparada à quantidade de ouvintes é ridícula. Então, por favor.
É, por favor, sigam a gente. Se você não tem Twitter, cria uma porra de uma conta no Twitter, cara. Isso aí,
seguir a gente.
Vocês estão malucos, cara. A gente não valoriza o Twitter. Como é que você quer que os ouvintes valorizem?
Não, cara, a gente não valoriza o Facebook.
A gente valoriza muito, sabe o quê? Os comentários aqui do post. Que a gente tá sempre lá, né? Isso daí a gente tem que crescer ainda mais. Eu gosto de conversar lá nos comentários com os ouvintes.
Mentira,
favor,
a gente valoriza isso aqui no Facebook porque a gente quer 1000 likes.
Não, eu valorizo os e-mails, galera. Mandem e-mails e vocês vão ganhar um abraço do Magal.
Meu Deus, a gente valoriza tudo agora. Eu quero que você faça tudo. Eu quero que você comente.
Inclusive, eu vou falar aqui, só vou falar nesse programa, então quem ouviu, quem não ouviu, se fudeu. A gente vai estar assistindo, talvez todo mundo junto, The Dark Knight Rises. Quem quiser ver aí com a gente, provavelmente a gente vai estar no Euroclube.
É, a gente vai mesmo?
Ah, confirmado então. Confirmado, a gente tá lá. Então vamos para a leitura de e-mails.
Primeiro e-mail da noite, do dia, da madrugada, das montanhas longínquas.
Das patagônias dos cisnes.
Do caralho. Não, na verdade já não é mais o primeiro e-mail desses lugares, porque vocês já citaram eles e já tiveram seus primeiros e-mails.
Então, 14º e-mail da Patagônia, é do nosso, não meu amigo, Nicolas N. Camargo.
Não, meu amigo, Lages, grande lugar. Oi.
Ah, o cara de lá?
É, empina pipa o dia inteiro.
Olha, e aí ele fala aqui, ó, Nicolas Camargo. Bom, aqui, ó, o podcast estava muito bom, a edição não estava ruim. Olha, puxando seu saco.
Obrigado, cara. Pelo menos alguém. Eu sou tão desvalorizado aqui, velho.
Não,
é como se o Reinaldo fosse o Frank e eu fosse o Zop, entendeu? Eu só sei usar martelo e ele tem várias máquinas.
Mentira. Cara, várias pessoas falaram que estava boa a edição do Gabriel. E ainda chegou um cara para mim, Vitor Lopes. Obrigado, cara, por tirar o meu desconforto de edição toda semana. Disse que eu posso largar a edição do Gabriel. Sabe editar.
Não vai acontecer, o Reinaldo.
Mas eu editei muito mal. O programa ficou muito curto, o pessoal reclamou.
Pois é, né? Eu acho que você deve uma explicação de por que o programa ficou muito
curto. Ah, porque eu cortei só as melhores partes.
Não, mentira. Você quis terceirizar, o cara não fez o trabalho todo.
Devemos aqui um agradecimento público ao Rodrigo, do extinto Clacast, né? Que editou, ajudou a gente a editar o programa, esse programa aí.
Uhum. É, certo. Obrigadão, Rodrigo. O Rodrigo usa como avatar no Skype o Banguela do Como Treinar Seu Dragão. Mas, bora.
Foda-se. O Nicolas continua dizendo que ele é a favor do Pelos Poderes do Sofá, gordo. Alguém é? Alguém
olha aí.
Que coisa, hein? E ele diz coisas que ele odeia. Ele odeia fanáticos, principalmente por futebol, né? Que é uma coisa que ele detesta. E fanáticos que só porque gostam de uma coisa acham que devem converter todas as pessoas pro lado negro da força dessa coisa que eles gostam. Você odeia fanáticos, Gabriel?
Eu odeio.
Você odeia, Reinaldo?
Eu odeio.
Tá bom, eu odeio. Eu odeio também, cara. Aqui, ó, ele fala que não assistiu, ele não ouviu o episódio de Bleach, porque não tem nenhum interesse, erro crasso.
É, pô, se você não tem um interesse, você vai estar junto com a gente, cara. Porque eu não tinha interesse nenhum.
Pra concluir, ele disse que é sulista e tá cagando pra mim. Ele apontou a bundinha pra mim e só cagar.
Não, eu achei uma posição correta dele. Também faria isso. Eu acho bacana. Inclusive mandou um e-mail pra gente. Obrigado, Nicolas. Tapa na bunda, volta pra Laje.
Segundo e-mail do Ionis 666.
Ionis, o homem iônico.
O pior de tudo é que o e-mail dele é do Ball.
Olha aí, que vida.
Eu lembro que o meu primeiro e-mail foi do Ball e se chamava extremojogos@ball.com.
Pera aí, mas você tinha o quê? Um blog chamado Extremo Jogos?
Eu tinha, cara. Da Vila Ball, lembra?
Não.
Caraca, não.
Tá, meu primeiro site...
A única coisa... Quando fala ball.com. Alguma coisa, eu me lembro de... Wiki.
Eu lembro de Cheetos, aquele Cheetos de bolinha. Ball.
Cara, meu primeiro site foi no Vila Ball, velho. Muito bom, boas lembranças. Puta, mas vamos lá. O Ionis do Ball segue aqui e fala... Meu Deus, com L... Quanto ódio no coração de vocês, eu odeio isso. Ha, 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 muito engraçado, Ione. Aqui, e agora sim, ele começa o e-mail dele. Fala aí, galera do Afogado, tudo beleza? Esse episódio foi legal, porém foi muito pequeno. Achei que o tempo tinha passado depressa, mas não foi. Eu acho meio estranho, mas uma das coisas que eu odeio é o MSN, porque eu prefiro conversar cara a cara com as pessoas e não tenho papo nenhum no MSN. Eu, hein? Puxa, eu sou exatamente o contrário. MSN, eu... Fala pro cara. Mentira, eu não falo nada.
Sabe o que eu fazia no MSN, né, cara? Eu chegava pra todos os meninos no MSN, ficava fazendo perguntas relacionadas a cocô.
Cocô, legal isso. Onde você fala isso? Vamos lá. Ele segue falando que ele... Como é? Ele também acha que faltou comentário sobre coisas que todo mundo odeia, tipo Justin Bieber e Restart. Bom, eu acho que as milhares de fãs do Justin Bieber não odeiam ele. Né?
Eu não odeio o Justin Bieber, não. Eu só não ouço, cara.
Exatamente, velho. Existe a cultura do ódio
contra ele. Não, ele não me agride, entendeu? Tipo assim, ele não faz as pessoas se vestirem de forma estranha, mas o Restart faz.
As pessoas odeiam o Justin Bieber simplesmente por odiar, cara. Que coisa estranha,
eu
não entendo, né? Cara.
Eu até respeito o moleque por ele ter conquistado esse negócio todo do
nada. Eu respeito ele porque ele é mais rico que eu. Isso. Ótimo.
Exato.
Apareceu no CSI, né, velho? Porra,
nunca apareceu no CSI, cara. Você tá ligado, né, que a maioria das pessoas que deu visualizações pra esse puto foi as pessoas que não gostaram dele,
cara. Exato.
Cara, não saquei, cara. Por que o pessoal odeia o Justin Bieber? Acho que é porque qualquer coisa que fazem as meninas de 14 anos ficarem malucas atrás do cara... faz as pessoas. Tipo assim, o pessoal tava.
Com ciúmes, né?
Exato. O pessoal fica. O pessoal falou mal de Luan Santana. Eu não gosto de Luan Santana porque não é pra mim, cara. Mas só que ele não é uma pessoa que me agride. Agora, quando se torna um movimento agressor, tipo Restart, ele cita até o Restart aí. O Restart, ele pede pra você usar calça colorida e tratar a juventude de forma alegre. Primeiro, a juventude...
É outra parada, cara.
A juventude... Na última vez até que eu saí com minha mãe, com meu irmão tem 6 anos de idade, ele começou a cantar Restart, eu dei um pedal robinho nele e nunca mais...
Um dia a gente vai dissertar sobre o Restart, porque é outro negócio.
Mas o Justin Bieber não, cara. Por que o pessoal... Porque ele canta fino? Ninguém reclamava do Twisted Sister, né?
Ninguém reclamava
do Twisted Sister. Eu reclamava. E o segue acabando com a escatologia toda aí, fala que ele percebe a cada episódio que o Magal é meio cabisbaixo. Ele é o emo da turma de vocês?
Ele é.
Tipo isso.
Eu sou o Emo?
Mas eu chacoalho ele. É isso aí.
O último e-mail da noite do nosso amigo, seu amigo, não meu amigo, César, que tem um e-mail do Ig agora.
Caralho, tá cada dia melhor, hein?
Ig automaticamente vai pra aquele cachorro branco.
Lembra, cara, aquele discadorzinho azul, né?
Inclusive, se você tiver o cachorro branco daquele, vai
chamar de Ig.
Chamar de Ig.
O César começa. Olá, amigos afogados, tudo bem? Sou eu novamente, César de Fortaleza. Não lembro de você. Vocês lembram dele?
Eu lembro. César tá
até ficou nos comentários.
César manda muito e-mail, cara.
Mais um ótimo.
Eu não lembro dele mandando e-mail, não, mas eu lembro dele nos comentários.
Caraca, ele manda muito, muito mesmo, cara.
Tá bom. Ele. Sério? Tá bom. Mais um e-mail dele aqui, né? Mais um ótimo programa, como quase sempre, Jogos Vorazes. E concordo que realmente... não foi eu que falei, não. Ele botou aqui, ó.
Isso. Meu Deus do céu.
E concordo que realmente há muitas coisas que odiamos e nos fazem sair do sério. Eu mesmo odeio essas manias dos sulistas, olha o ódio dos sulistas, de sempre encaixar um tchê, ba ou guri em uma frase. Que coisa mais chata, né?
Ba é muito chato, cara.
Ba é tenso. Vamos lá, o Sega, nossa. Ceguei o cara. Ele diz aqui que os goianos também falam trens e uai. Isso não é mineiro, não? Fala uai?
É porque é perto dali, né?
Americano também fala why, né? Você fala, por quê? Why? Hã? O César segue falando, cara, os passeios escolares de vocês são horríveis. Aqui em Fortaleza, os destinos desse passeio geralmente são o Beach Park, que é um parque aquático muito maneiro, ou a fábrica da Richester. A molecada passa o dia inteiro comendo biscoito, pra quem melhor, né?
Que isso, cara, é tipo a fantástica fábrica de chocolates de recheio, né? O pessoal pega e faz uma máquina que só sai recheio na sua boca.
Assim. Eu vou te dizer que a parque aquático não é tão maneiro não, mas é o Richester é maneiro.
O Richester, ele faz aquele Amore, aquele...
Acho que sim.
Eu gosto muito daquele Waifu, aquele Amore.
Aquele biscoito de floresta negra, sabe?
falaremos mais no programa sobre comida, né? Gabriel vai ser...
Esse Beach Park, cara, ele tem o maior tobogã do mundo, olha aí. E você sai de lá, se você for de sunga, com a sunga na sua cabeça.
É muito fácil você fazer o maior tobogã do mundo quando ele faz 90 graus com o chão, né? É queda livre, cara, absurdo, sério.
É, cara, tem uma foto assim de meu tio descendo aquilo que parece que ele, sabe, vai virar. É bizarro, cara, eu odeio.
E é mais bizarro ainda porque no fundinho tem aquela curva assim. E quando a pessoa bater a bunda ali, cara, deve ser bizarro. Meu Deus, cara. O só vai pra nunca mais.
O César concretiza a nossa zoada com o Sul, falando que além de chimarrão e gibão de couro, o Sul também tem o churrasco.
O churrasco é um grande mérito, acho que é o que
não, mas ele fala que a cultura sulista gira em torno do churrasco. Grande cultura essa, hein?
Mas
a verdade... Cara, eu vou te falar que a cultura baiana gira em torno de capoeira e berimbau.
É.
Além de acarajé, que eu acho uma merda.
Onde nasceu o Brasil, o nosso porto é seguro. Gabriel, a voz do tempo se abriu.
Ele te elogia, cara. O César te elogiou. Ele falou, Gabriel, sua edição ficou boa, cara. Verdade que a do Reinaldo ainda é melhor, mas ficou aceitável a sua. Aceitável.
Pô, cara, brigadão. Só pra alertar vocês, pra vocês saberem onde criticar, sou eu que edito os e-mails sempre.
Por isso que a qualidade sempre cai no final.
Exato, sempre acaba meio...
E ele termina com um pedido, falando pra gente agendar um programa sobre He-Man, que vai ser muito engraçado, porque eu odeio He-Man, longa vida aos afogados.
Caraca, He-Man me lembra... Sabe aquela música do He-Man?
Caraca, foi o que eu falei pra você passar.
Não.
Na minha cabeça só me lembra aquela parte.
Olha que surpresa! Há 4 minutos atrás recebemos um e-mail surpresa do Ojuara, vamos ler agora, de sopetão, eu não sabia. Recebemos agora, cara. E meu Deus, Juara. O Juara, por 4 minutos você não é lido, cara.
Então, meu Deus do céu.
Agradeça a Kami-sama. Vamos lá.
Kami-sama pode ser cruel.
Rapidinho, porque o tempo já tá acabando. Vamos lá,
bora,
rapidinho.
Bora lá.
O Washington Juara segue aqui. Olá, afogados. Parabéns mais uma vez pelo podcast que sempre supera as expectativas, mesmo com assuntos tão bestas ou manjados como animes e mangás.
Saquei porque ele mandou agora em cima da hora. Porque ele é o homem do futuro, né? Ele sabia que a gente tava lendo os e-mails agora.
Rapaz.
Segundo parágrafo, ele fala aqui, ó. Mas muito legal o assunto, como eu odeio essa porra. Particularmente, eu odeio bife de fígado acebolado. Cara, eu odeio
fígado. Cara, fígado é muito nojento, cara.
Velho, eu gosto.
Eu lembro do episódio do Doug que ele tem que comer fígado, ele fica aterrorizado. É muito engraçado.
Eu não vejo porque as pessoas não gostam
de porque fígado tem textura de merda.
Velho, fígado não, é cara. Onde o seu corpo limpa toda a merda que passa por você, cara. E você come essa merda toda.
Não, eu não tenho problema com fígado, não.
Tá bom, Reinaldo. Ele disse que a mãe dele obrigava a comer quando era criança. E porque ele. Como é? Ele teve uma suspeita de hepatite. Meu Deus, será que foi por causa do fígado?
Não, é porque quando você tem hepatite, você tem que comer fígado.
Pra fortalecer o
fígado? Não, é pra te punir.
Ah. Pegou doença, vai sofrer. Segue aqui. O Juara diz que também odeia fundamentalismo religioso, do tipo de cristão que quer salvar sua alma, e diz que o único jeito de você se salvar é você entrar pra religião dele.
Mas se ele acredita nisso, eu não vejo problema nenhum.
Ele na cabeça dele, ele tá te fazendo um bem tentando te salvar, né, velho? O Ojuara também odeia a necessidade de achar que a raça humana é especial e domina o planeta Terra. Foi mal, cara, ela domina mesmo. Assim. Quando qualquer mudança atmosférica, tipo um tsunami lá no Japão ou uma chuva mais forte nas metrópoles, coloca a nossa sociedade em colapso. Isso não acontece, por exemplo, com os inumeráveis grupos de insetos que são muito mais numerosos e organizados que nós.
Eu vou te dizer uma coisa.
O que você tá falando?
Eu vou te dizer uma coisa, Jora.
Tá louco.
Existe uma coisa chamada inseticida, pra qual os organizados insetos não estão preparados. A gente, na verdade, tá preparado pra um tsunami, sim. Mas... A gente não investiu o nosso conhecimento nisso. Cara,
não precisa chegar tão longe no inseticida, cara. Tem uma parada mais...
Chinelo.
Mais diversão, isso. Sandália o nome.
Meu Deus. Ô, Jora, para de valorizar a formiga e a barata. Mata esses bichos.
O Joara tá tão louco com essa porra que ele mandou até um link da matéria da Mundo Estranho pra fortalecer o argumento dele, dizendo que a espécie que tem mais animais na Terra é um cupim, cara. Um cupim. Olha isso. Eu sempre achei que fosse uma matéria.
Agora eu quero saber, você vai mandar um e-mail semana que vem dizendo qual é a sua, velho. Você queria ser uma formiga, é isso, cara?
Você é um biologista?
É isso? Não, ele deve ser daquela religião indiana.
Vai Qual? Ver que ele é o homem do futuro e viu que no futuro as formigas...
Só sobreviveram as formigas.
Exato.
Então, galera, é isso. Até semana que vem.
Amor estranho.
Eu não sei falar, mano. Foi estranho pra acabar.
Na época do descobrimento do Brasil, eles não sabiam que tinham descoberto a América, né?
É, achavam que tinham descoberto
a gente. É exatamente isso que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar. porque eles sabiam o caminho para as Índias e eles, segundo a história, disseram que eles descobriram o Brasil sem querer, querendo chegar às Índias. Mas eles já tinham bússola, já tinham ido lá várias vezes e vai dizer que eles se perderam.
A gente vai chegar aí, a gente vai chegar aí.
O Reinaldo.
Ele tá focado.
Focadaço.
Voltando à piada do Afonso também, vamos lá.
Tá, vamos lá então.